programa Sua Saúde.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Uninter. Estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o uso de multivitamínicos no dia a dia. E para isso eu estou recebendo o nutricionista e professor aqui da Casa da Uninter, Alisson Davi Silva, e a farmacêutica e também professora aqui da casa, Patrícia Rondon Galina. Tudo bem, professores?
Tudo bom.
Tudo bem, boa tarde.
Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E para a gente começar, para dar um patamar geral, né? Isso de multivitamínicos, eu acredito que não tenha ninguém que nunca entrou numa farmácia e não viu assim, num canto, aquelas pilhas enormes de promoções, né? Essas coisas. Mas para deixar, explicar bem certinho, professores, o que são esses multivitamínicos?
Vai, Alisson.
Essa da farmácia é com você.
O que acontece, então, né? Os multivitamínicos, então, eles são ali um complexo. Une várias vitaminas e também alguns minerais, né? Ele tem a função, então, de repor os nutrientes que faltam na alimentação, né? A gente tem as vitaminas que são vendidas ali separadamente, né? Então, vamos supor, o complexo de vitamina B, só vem a vitamina B. Mas quando a gente tem um multivitamínico ou polivitamínico, né? Tem esses dois nomes aí, a gente está falando, então, de vitamina B, vitamina A, vitamina C, vitamina E. E além disso, ainda os minerais, né? Então, ali o ferro, o selênio, o zinco, todos eles juntos ali num único comprimido, né? Numa única cápsula.
Perfeito. E professores, eu acho que essa até o Alisson conseguiria responder melhor. Quando que é indicado o consumo desses multivitamínicos?
É, isso até, como a gente estava conversando, e foi uma conversa que eu tive com a Patrícia mesmo, né? E o pessoal procura hoje muito essa questão de tomar multivitamínico. Eu estava até perguntando para ela se que era uma dúvida também, se é ideal sempre tomar, né? Como que acontece? Porque o pessoal começa aparecendo perguntando, e acho que por conta dessa pandemia do coronavírus, todo mundo quer melhorar a imunidade e começou a tomar multivitamínico, né? Então não é para todo mundo que é indicado. Acho que até a Patrícia, por trabalhar, já ter trabalhado em farmácia, sabe bem disso, né? Que o povo gosta de tomar um remédio, né? Tudo que é comprimido, o pessoal acha mais fácil. Mas não é indicado, porque a gente sabe, né, que teria que ter um exame bioquímico para ver exatamente quais são as vitaminas, quais são os minerais que tá em falta ali para você suplementar muito mais corretamente, e não somente tomar um multivitamínico que tem todas, né? Porque às vezes a gente não precisa tomar todas, né? Tem alguma que tá no limite ali, na faixa correta, não precisa suplementar mais ela, mas algumas teria que suplementar, né? Até acho que a Patrícia pode complementar essa questão de exame e de suplementar corretamente, né?
Acontece que a gente vive hoje no mundo que as pessoas, elas querem muito uma indicação de alguma coisa, né? Porque a gente vive num mundo muito capitalista, né? Que tem muito essa questão comercial realmente. Então a gente quer sempre uma indicação de alguma coisa, mas que às vezes a gente não precise, né? E também essa questão de ser mais fácil, né? Justamente você não precisa ir lá e fazer uma alimentação adequada, balanceada, cozinhar realmente, né? Fruta, legume ali na sua alimentação, você simplesmente tomar uma cápsula e resolver os seus problemas, né? Vamos dizer assim, isso acaba sendo um atrativo também muito forte, mas muito por conta desse imediatismo, né? Ah, eu vou tomar aqui que é mais fácil do que eu ir lá e preparar uma salada no meu almoço, né? Então, que a gente sabe que é importante esses nutrientes. Mas, de fato, não é recomendado para todo mundo. O ideal seria, sim, que as pessoas, antes de iniciar um tratamento com polivitamínicos ali, né, fazer essa suplementação, elas realmente conseguissem ali avaliar, através de um exame, quais as vitaminas elas estão precisando. Porque, muitas vezes, a gente acha que precisa, mas, na verdade, não está precisando, né? A gente fala assim, ah, mas não como muito bem, estou precisando fazer uma reposição. Mas, às vezes, até o não comer muito bem, ela ainda assim consegue, né, os nutrientes necessários para a ingestão diária dela. Então, às vezes, muitas vezes, acaba se tomando essas vitaminas aí sem ter a necessidade de fato.
O Alisson comentou algo muito interessante com isso da pandemia, né, do sistema imunológico e tal. Eu acredito que venda de vitamina C deve ter disparado um monte, né, nas farmácias, assim. Mas só que não precisa, existem milhares de frutas, né? É, opções que a gente encontra tudo isso, né, Alisson?
Sim, então a gente não precisa, e até, de novo, eu brinco com a Patrícia, que a gente sempre fala, né? Porque a questão da nutrição sempre vai ser o alimento, né? Não adianta. A gente suplementa realmente quando tem uma deficiência que o alimento não vai suprir de uma hora para outra. Então a gente usa o alimento como prevenção realmente. Então vitamina C, a gente sabe, né? A mais famosa não tem a laranja, né? Mas claro, que entre elas ainda tem outras que tem muito mais, tipo acerola, vai ter bastante... né, carambola, tem outras frutas, normalmente as frutas laranjas têm bastante vitamina C, mas assim, se você consumir a laranja já está ótimo, né, para você ir repondo o teu estoque de vitamina C. Então, e quando eu falo em estoque, vejam que não é, que eu sempre falo em aula isso também, as vitaminas e minerais, não é você, um dia você suplementa, está no máximo, no outro dia vai estar no zero, no outro dia você suplementou, está no 100, então demora...
Come todo dia a laranja...
É, mas assim, não é uma questão que você precisa, né, ter todo dia, é a mesma coisa multivitamínico, não precisa tomar todo dia, né, claro que se tiver uma deficiência, mas você não vai ter uma queda tão rápida de todas as vitaminas e minerais que você vai ter, que, né, então demora um tempo para cair, como também demora um tempo para você voltar ao normal, né, a subir de volta aos limites e para mais, né? Então o pessoal acaba às vezes pensando assim, ah, mas eu tenho que consumir todo dia uma laranja, todo dia fruta e verdura. Se você não consumir um dia ou dois dias na semana, não, você não vai ter deficiência de vitaminas e minerais, né?
É perfeito.
A gente não tem nada que a gente coma todos os dias sagradamente, né? Até o arroz e feijão, às vezes, final de semana a gente deixa de lado e nem por isso vai desequilibrar o organismo, né?
Exatamente.
E professores, para consumir essas vitaminas, eu preciso de receita médica para poder comprar?
Não precisa de receita médica, mas o ideal seria que você consultasse o médico para saber o que você precisa de fato, né? Mas não existe, né, uma necessidade, segundo a legislação, então, de um receituário médico, né? Tanto para compra de vitamina C, por exemplo, que o Alisson citou, quanto dos polivitamínicos, né? Acaba sendo muito fácil encontrar, até bem indicado, né, nas farmácias, então não acaba tendo nenhuma dificuldade nesse quesito, porque realmente a legislação aqui não fala nada específico em relação a isso. A gente tem na legislação, na verdade, ele fala que todo polivitamínico, né, ou toda vitamina, tem ali a sua concentração do índice de ingestão recomendada diária, esse seria o limite de concentração, vamos dizer assim, a venda é livre, né? Aí sim, se essa concentração passar esse limite de ingestão recomendada, aí sim necessitaria, né, de uma prescrição médica, mas ainda assim, né, não é obrigatoriamente você precisa levar ali a sua receita para comprar, né? Desde que você saiba qual que é a vitamina, tudo certinho, ainda assim consegue comprar sem receita.
Vou fazer uma pergunta para a professora Patrícia, mas para manipulados daí precisa, né? Você não pode chegar lá e fazer uma fórmula da sua cabeça.
Para manipulado, o que acontece? Você tem a prescrição farmacêutica, você pode conversar com o farmacêutico ali da farmácia magistral, né, da farmácia de manipulação, e ele provavelmente vai te indicar uma vitamina seguindo esse índice de ingestão recomendada, né? Não vai ultrapassar essa dosagem.
Uhum.
Nesse caso, você não precisaria de receita, né? Uma prescrição farmacêutica seria o suficiente, mas aí sim, né, se for uma vitamina que ultrapasse essa concentração, aí precisaria de uma receita, sim.
Gostaria de mandar aqui um boa tarde para a Elza Neymar, para o Beto Silva aqui que está acompanhando e todo mundo que está assistindo a gente aqui também no nosso programa. E professores, quais a gente pode falar que são os malefícios, talvez, de usar essas vitaminas, um combinado delas ou, né, usar algo que não precise, né, no organismo, digamos assim?
Então, a professora Patrícia falou, né, que tem o limite ali. É, eu acho que é que para a farmácia ele é outra nomenclatura, para nós a gente utiliza as DRIs, né, que são a ingestão recomendada diária. Então a gente tem lá nas DRIs essas recomendações e também tem o limite máximo que a gente pode consumir. Passando desse limite, não quer dizer que a pessoa vai, né, ter algum malefício assim já à primeira vista. Mas conforme ela vai consumindo a mais, né, sempre a mais, aquela quantidade é o limite máximo, né, que a gente diz, vai ter uma faixa que, se ela consumir muito, por muito tempo, aquilo fica crônico, o efeito, né, começa a ter efeito adverso. Então, a pessoa pode ter alguma consequência de consumir a mais. Por isso que a gente bate sempre na tecla de que não pode ficar consumindo multivitamínico o ano inteiro, a torto e direito. Tem que ter, né, uma consulta com o médico, saber o que precisa de fato, não simplesmente ir lá na farmácia e, ah, eu preciso tomar, porque pode ter algum efeito adverso. Então, pode dar náusea, vômito, diarreia, alguma coisa assim que você não sabe do que é, tá tudo bem, só que, às vezes, por uma vitamina em excesso, né? Eu sempre brinco também que entre, né, o remédio e o veneno, a dose sempre é o problema. Então, até a vitamina pode trazer algum malefício. Então, a gente tem que saber exatamente e não sair comprando na farmácia só para, né, consumir, dizer que está consumindo multivitamínico e isso está melhorando a sua saúde, né?
A questão é bem essa, né? O excesso. Porque tudo que é em excesso, em algum momento, vai fazer mal, né? A gente vai acabar intoxicando o corpo a longo prazo. E isso pode acabar causando aí, por exemplo, algo bem comum, né? Os cálculos renais provenientes do uso de excesso de vitaminas, né? A gente tem aí outros casos até mais graves. Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha um consumo bem grande de vitaminas, a gente ainda não tem como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é um consumo muito mais exacerbado. E lá tem várias pesquisas, inclusive, apontando o desenvolvimento de câncer pelo excesso de vitamina. Então, por exemplo, consumo muito grande de vitamina A pode acabar gerando câncer. Então, a gente sabe que estamos falando de uma quantidade muito maior, né, e a longo prazo. Mas a gente precisa tomar esses cuidados, né? Porque quando a gente se dá conta, a gente já está fazendo esse uso crônico.
Então, esses vitamínicos que a gente encontra, digamos, por exemplo, esses que dizem que são de A a Z, que tem muitos, e geralmente a indicação é tomar um comprimido por dia. O ideal seria, talvez, tomar, dar uma pausa, retornar. Como que a gente faria com eles assim?
Então, qual que é o indicado, né? Primeiro, qual momento é indicado que a gente tome, né? Em qual momento do dia esse comprimido, então, né? Sempre próximo de uma refeição, então ali vai ser café da manhã, almoço ou jantar, né? Normalmente é um comprimido por dia, mas se for mais de um, né? Pode alterar as refeições, mas o indicado é sempre com uma refeição para ajudar nessa absorção, então, dos nutrientes, das vitaminas, né? Os alimentos vão ajudar nessa absorção. E aí, o recomendado, de fato, seria você ingerir o tempo que você tem necessidade. Ah, eu tô tomando por conta própria, não foi o médico que me indicou, então, né? Vai tomar ali uma caixinha, normalmente essa caixinha a gente tem de 30 a 90 comprimidos, normalmente, vai tomar esse período, faz uma pausa ali de alguns meses, aí volta a tomar, né? Você não precisa fazer esse uso crônico realmente, porque o que acontece? Se a gente tomar todos os dias, a gente vai tomar para o resto da vida, né? Vai tomar todos os dias. Então, o que seria o ideal? A gente realmente equilibrar a nossa alimentação, porque comer a gente precisa comer sempre, né? E aí sim fazer essa suplementação quando a gente está sentindo uma necessidade. Então, eu estou com a minha imunidade mais baixa, né? Porque estou passando por um período de estresse muito grande. Ou, de repente, eu estou sentindo ali que eu estou com uma estafa, né? Então, me sentindo muito cansada, aí eu vou tomar essas vitaminas para fazer uma suplementação por um determinado período, né? Com uma queda de cabelo ali, de repente eu quero só melhorar essas vitaminas para ver se já realmente melhora o meu problema, né? Então eu vou tomar ali por 3 meses os comprimidos e aí sim eu faço uma pausa, eu verificar que não resolveu o problema, de fato é bom investigar o que acontecendo, né? Mas a gente acaba associando mesmo o uso da vitamina quando a gente sente uma necessidade do corpo, né? E aí sim, faz um período e depois descansa, vamos dizer assim, né?
Professora Isaelce, ela comentou aqui com a gente sobre o uso de própolis com mel. Ela falou que usa todos os dias. É realmente eficiente o própolis com mel?
Vai, Alisson.
Então, tem evidências, né, que o própolis realmente tem algumas vitaminas, né, e minerais ali, mal não vai fazer, né? Isso a gente sempre fala. Claro que isso depende muito, né? Tem muitas pesquisas, depende do tipo da abelha, qual flor que ela foi, para que coletou, que daí difere o tipo do própolis. Então, isso aí tem N coisas que podem interferir, sabe, no tipo do própolis que vai interferir no que ela tem, né, de antioxidantes, compostos fenólicos, flavonoides, então depende muito de cada espécie, mas assim, como eu falei, mal não vai fazer, bem pode ter certeza, então tomar o própolis lá ajuda, né, em algumas questões da saúde. Não sei se a Patrícia também quer complementar alguma coisa?
Essa questão, né, do que ela comentou, sempre tome o própolis com mel, faz bem, tudo mais. Lembrou muito da vitamina C, né? Aquela questão de que começou o outono e inverno, vamos tomar a vitamina C para não pegar a gripe, né? Essa questão que a gente fala muito, né, muito cultural, a vitamina C para a gripe, surgiu lá em 1970, mais ou menos, quando a gente tem um químico muito famoso, né, um cientista, o Linus Pauling, escreveu um livro falando vitamina C, resfriados e gripes, né? Uma coisa desse gênero, e aí começou a se estudar muito a vitamina C em relação a isso. Hoje em dia, a gente sabe que é muito mais uma cultura popular tomar essa vitamina C do que, de fato, os efeitos dela contra gripes e resfriados. Então, diz que ela funciona sim, né? Tem muitos estudos em relação a isso, mas para atletas, né? Então, não é para todo mundo. E, de fato, quando ela reduz ali o tempo a gente tem da gripe, né, ela reduz em apenas um dia, então que não seria uma justificativa suficiente para a quantidade de vitamina C que as pessoas tomam nesse período. É claro que a gente em casa, tomando a vitamina C quando a gente está gripado, a gente fala, ah, se eu melhorei em 5 dias, se eu não tivesse tomando a vitamina C ia demorar mais, né? A gente não tem como comprovar de fato isso, né, que ia demorar mais realmente. Então acaba sendo mais uma cultura, e sim, muitas pessoas que tomam e que faz bem para essas pessoas, mas como o Alisson falou, tem muitas coisas que interferem nisso, né? Ele comentou ali do própolis, que vai ter a diferença da abelha e tudo mais. Quando a gente fala da vitamina C, tem a diferença do organismo de cada pessoa para reagir referente a essa vitamina C, né? Que também é algo que a gente fala muito, ah, vamos tomar no inverno para não ficar gripado, não ficar doente, mas também acaba sendo muito mais mito do que de fato uma realidade, né?
E professores, esses nutrientes dos suplementos, né? Caso se a pessoa toma mais de um, eles podem interagir uns com os outros e diminuir a absorção de cada um deles? Pode acontecer isso?
Pode acontecer, sim. Também como pode acontecer quando a gente está se alimentando normalmente, né? Quando esses nutrientes vêm da alimentação comum. A gente vê muito falar ali, depois o Alisson fala melhor, comer a feijoada, né? Com couve, com laranja, porque vai aumentar a absorção do ferro, né? A gente também tem isso nas vitaminas. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente deve tomar entre as refeições, porque a gente tem as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis, né? A gente precisa ter na refeição ali, então, a gordura para conseguir, né, absorver essas vitaminas lipossolúveis e também a água para absorver essas vitaminas hidrossolúveis, né? Mas pode acontecer sim, o que a gente pede é para que não tome muito próximo a medicamentos mesmo, né? Entre vitaminas, tudo bem, mas entre medicamentos a gente prefere evitar justamente para não correr esse risco de interação.
Tem alguns medicamentos, né, Paty, que já na bula fala, né, que não pode consumir junto com o alimento porque interage com alguns nutrientes. Então, como vocês falaram, até mesmo da feijoada, né, o ferro junto com a vitamina C, então a vitamina C consegue aumentar a digestão, né, melhora a digestão e absorção do ferro. Então, a gente recomenda, se alguém, por exemplo, tem uma anemia, né, ou tá com o ferro muito baixo, realmente consumir alimentos fontes de ferro, né, então as carnes, normalmente, com alguma fonte de vitamina C para melhorar essa absorção. Porém, também, o que atrapalha, por exemplo, a absorção de cálcio e o ferro também atrapalha. Então, não pode consumir junto, né? Então, por exemplo, leite. Então, eles vão competir, né? Querendo ou não, vai ter essa competição. Mas assim também, você não pode levar tudo ao pé da letra, que você não tá absorvendo nada, que, ah, meu Deus, eu vou ficar, né, com deficiência de determinado nutriente. Porque eles vão interagir, normal, mas em outras refeições, você acaba por compensar isso. Então, não tem esse problema de você, em uma refeição, você não vai poder nunca mais, né, consumir alguma coisa que tenha leite com ferro que você não vai absorver. assim como os multivitamínicos, não tem uma absorção 100% completa. Dizer que o que está escrito lá naquela tabela lá, você está absorvendo tudo, não tem, porque também daí a gente entra na parte da nutrição lá, intestino, vai ter problema de absorção, pode ser, né, que a pessoa não tenha uma boa microbiota no intestino e faça com que absorva todos esses nutrientes, então não quer dizer também que ela vai absorver tudo aquilo. A mesma coisa vai valer para os alimentos, ela também não vai absorver 100% de tudo, não quer dizer que a pessoa comendo laranja todo dia, a vitamina C dela vai estar explodindo lá, né? Então acontece muito isso, as pessoas acham que tudo que ela está se alimentando, ela consegue absorver, mas a gente sabe, né, que não consegue. Então, e tem estudos também mostrando que nos alimentos é melhor a absorção, por causa de ter essa sinergia entre os nutrientes. Então, por isso que é melhor se alimentar do que tomar um multivitamínico, né? Se alimentar, porque a absorção consegue ser melhor quando eles estão em sinergia alguns nutrientes, né? Então, por isso que eu sempre falo, vamos comer melhor, que ainda é a solução.
Professores, quanto esses multivitamínicos, né, que a venda não precisa de receita, que, né, que pode pegar lá na farmácia, o que a pessoa deve prestar atenção na, quanto à embalagem, as informações que estão escritas lá?
Porque a primeira coisa que ela deve ter, tomar cuidado, né, é se ela é indicado para aquela faixa etária dessa pessoa. Então, hoje em dia, a gente tem aí multivitamínicos infantis, para mulheres, para homens ou para idosos, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, vou comprar logo um para idoso que vem uma concentração maior. Mas é como o Alisson falou, vai acabar que você vai se sobrecarregar ali o seu organismo sem absorver aquela quantidade de vitaminas. Por que, que é a vitamina para idoso, então ela vem com uma concentração maior? Justamente porque o corpo tende, né, a ter uma dificuldade maior de absorção, por isso você tem que entregar mais nutrientes para ele. Mas acho que o primeiro fator seria justamente isso, né? Verificar se aquilo que você está comprando é de fato, né, para sua faixa etária ali, para o seu biotipo, né? Segunda coisa, sempre dá uma olhada no rótulo se você não tem ali uma restrição para algum daqueles produtos. A gente sabe que, de uma maneira geral, eles são formulados para atingir grande maioria da população. Mas tem pessoas que têm sensibilidade a algum produto, né, que esteja ali na formulação e ela não possa tomar. Então, é sempre bom observar quando a gente vai fazer essa autoindicação, vamos dizer assim, né? Pelo menos o mínimo. Então, né, eu posso, de fato, tomar esse produto? A gente tem muitos polivitamínicos que vêm ali com ômega 3, ômega 6, né? Acabam sendo vitaminas melhores. Mas, por outro lado, não é todo mundo que pode tomar essa quantidade, né? Tem muitas pessoas que, se tomarem qualquer cápsula oleaginosa ali, por exemplo, vai passar mal. Então, não pode comprar esse tipo de produto, né? A gente ter pelo menos esses cuidados mínimos, eu acho.
Exatamente. Professores, tem mais alguma dica, algum conselho quanto a isso do consumo de multivitamínicos que vocês queiram deixar pra gente?
Vou falar então, eu deixo o Alisson terminar. Tá. Acho que, na minha opinião, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, tem uma busca muito grande desse tipo de produto. A gente viu que no começo até faltou muitos produtos desses nas farmácias, né? A primeira coisa é não saiam desesperado tomando coisas que vocês não precisam, buscando, né, uma solução aí para melhorar a imunidade, ou então para curar gripes e resfriados, porque a gente sabe que a função não é essa, né? Então, não vai encontrar ali uma cura nas vitaminas. A função, de fato, é que você consiga equilibrar, né, o seu organismo, fazer essa suplementação está faltando no seu dia a dia, e não tem problema você tomar, desde que você saiba o que você está tomando, o que você espera, né, obter de resultado com essa vitamina. Então, né, esperando ter um resultado ali na melhora do meu cansaço. Tudo bem, pode tomar sem problema nenhum, desde que você tome cuidado justamente com isso, né, não fazer o uso indiscriminado, uso crônico de uma vitamina, sem, né, saber se você realmente tem necessidade. Então, decidiu tomar por um período maior, faz um exame, consulta ali se você realmente precisa da vitamina, e aí você tem a opção também de mandar manipular somente o que você precisa suplementar, né? Então, você não precisa comprar uma vitamina completa, às vezes você tem deficiência só de uma ou outra, né? Você também tem essa opção de manipular aí somente o que você precisa. Então, realmente, não fazer um uso indiscriminado, né? Usar consciente o produto.
Então, complementando, né, Patrícia, eu sempre estou a favor, primeiro, claro, que a gente tem que se alimentar melhor, então todas essas vitaminas e minerais aí que tem nesse multivitamínico, tem nos alimentos, principalmente, né, nas verduras, legumes, frutas, e aqui, falando, se tratando de Brasil, né, a gente tem uma riquíssima quantidade de frutas e verduras, não tem como a gente falar assim, ah, não tem onde eu achar uma fonte de determinada, né, sempre tem algum alimento que tenha isso. Então, a gente precisa se alimentar melhor, né? Acho que é o primeiro ponto, antes de sair consumindo multivitamínico. Eu acho que, assim, também eu não vou falar assim, ah, sou totalmente contra, né? Nunca vamos tomar uma vitamina. Não, tem que tomar.
A gente sabe que as necessidades, né?
Exatamente. Mas a pessoa, quando precisa, necessita de um ferro, por exemplo, lá está com uma anemia, claro que tem que ir para um médico, pedir uma suplementação de ferro corretamente, né? Agora não adianta ela querer ir lá e tomar um multivitamínico e achar que vai fazer efeito, né? Então, e às vezes também a pessoa toma um multivitamínico, lá tem tudo que é tipo de vitamina e mineral. Ah, me fez bem, mas eu não sei qual que foi, qual vitamina que foi, qual mineral que me fez bem. Às vezes era um só que estava faltando, eu estou tomando todos, então eu podia realmente ver qual que era, e fiz, igual a Patrícia falou, colocar somente aquele, né, manipular somente aquele, e aí sim, pronto, tá, tinha resolvido o problema. Mas, né, então as frutas e verduras, a gente sabe que tem todas essas vitaminas, então melhorar primeiramente a alimentação, e aí sim, se ainda assim tiver, por exemplo, uma queda de cabelo, alguma coisa assim, né, alguma deficiência, aí sim você manda, faz um exame, né, vê qual que é, e manda manipular somente aquele, não precisa comprar daí todo mês um multivitamínico achando que sua imunidade vai melhorar muito, né.
É isso. O grande problema é aquele famoso, né, tomando não sei nem para quê, né? Me indicaram, tô tomando, né?
Falaram que é
mas
bom
cuidado
tomar.
Com isso, mas quando precisa realmente, né, lógico, é bem-vindo, né, tá aí para isso, mas tomar com consciência, né?
Sim.
É isso mesmo. Gostaria muito de agradecer a Alisson, Patrícia, por estarem aqui com a gente hoje. Foram dicas valiosíssimas, né, para a gente, principalmente para esse período que a gente está passando. Espero revê-los em breve. E você acompanhou mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.